A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e essa semana temos aqui dois convidados, dois companheiros nossos aqui que vão bater um papo com a gente. Vai ter um convidado daqui a pouco, a gente diz quem é. Primeiramente, o cara que, né, tem aquele bordão que todo mundo curte. Vem chegando você, Luiz Prota. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá?
Tudo bem, Rússio. Que legal. Olha, adoro participar do Mundo da Luta aqui. Principalmente quando a semana é boa, né? Quando a semana traz aí grandes lutas no final de semana, grandes disputas, né? E também quando tem polêmica, né? Porque, afinal de contas, a gente vem já de um final de semana recheado de coisas boas, né? Uma satisfação imensa estar ao seu lado aqui, ao lado dos assinantes também do Mundo da Luta e do nosso glorioso faixa preta, Gleidson
Venda. Gleidson Venda, Prata já antecipou o nosso segundo participante aqui, terceiro, contando comigo, né? Gleidson Venda, tudo bem, meu irmão? Como é que você está?
Tudo bem, Russo? Prazer estar aí com você mais uma vez, com meu parceiro Prota aí de tantos anos aí trabalhando junto, né, Prota? Muito parceiro de longa estrada aí e, claro, né, com o pessoal que está ouvindo a gente aí no Mundo da Luta.
É isso. E a gente só lembra, para quem ainda não conhece o podcast Mundo da Luta, o programa é dividido em três assuntos principais, depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E o primeiro assunto não podia ser outro, o UFC 261, que acontece no próximo sábado, lá em Jacksonville, na Flórida, com presença de público. Todo mundo lembra que vai acontecer agora a arena liberada nos Estados Unidos, vamos ver o que acontece, e com três disputas de cinturão. Kamaru Usman contra Jorge Masvidal pelo peso meio-médio, Weili Zhang contra Rose Namajunas pelo peso palha, e a que talvez a que interesse mais para a gente, certamente a que interessa mais para a gente, no peso mosca, Valentina Shevchenko encarando Jéssica Batistaca. Vamos falar primeiro dessa luta, já para esquentar logo a nossa conversa, nossa resenha aqui. Luiz Prota, Jéssica Batistaca tem chance contra a Valentina Shevchenko ou a quirguistanesa vai continuar o seu reinado glorioso no peso mosca feminino do UFC?
Olha, eu fico muito feliz, né, da Jéssica ganhar essa oportunidade merecida. Só que ela tem uma luta muito difícil pela frente, porque a Jéssica, ela, é, em questão de tamanho, né, ela é muito menor do que a Valentina, né? Olhando assim a parte física, que a Valentina era dos galos, aí desceu, se encontrou ali, né, com a sua força, com a sua potência. A Jéssica também, mas a Jéssica sempre foi mais baixinha ali, né? E acho que ela se encaixava melhor na divisão peso-palha. Só que, apesar disso, a gente vê que a Jéssica, ela traz talvez um jogo para a Valentina que seja bom para ela, né? Que é esse jogo de encaixar a pancada. A Valentina é uma atleta que busca sempre a luta, ataca muito, tem um volume de jogo muito bom. Se a Jéssica conseguir controlar, né, esse volume de jogo da Valentina com o seu próprio volume, ou seja, propor o jogo, propor a luta, eu acho que ela pode se dar melhor. Principalmente se ela quiser realmente encurtar e botar a luta para baixo. Aí pode ser o melhor caminho para ela. Porque a Valentina, no final das contas, o que ela vai fazer? Ela sabe que a Jéssica bate forte, bate pesadão, né? Então ela vai tentar evitar também esse tipo de coisa. E ela sabe trabalhar à distância. Então acho que pode ser um problema aí para a Jéssica tentar desvendar isso. A gente já viu em outras lutas, por exemplo, contra a Joana, que a Jéssica teve um pouco de problema de encontrar, né, de chegar perto, de se aproximar. Eu acho que a Valentina vai se valer disso, vai manter bem a distância. Agora, se a Jéssica conseguir, de fato, mudar um pouco esse seu estilo para encaixar os golpes ali na curta distância, eu acho que pode ser uma boa para ela. Mas, assim, eu não quero desmerecer a Jéssica de jeito nenhum. Eu acho que ela tem uma grande chance de levar essa luta para baixo e tentar finalizar. A gente sempre fala isso, né, Russo? Né, Gleidson? Poxa, o brasileiro é fera no jiu-jitsu, mas a gente raramente vê uma tática que envolva o jiu-jitsu, né? Eu não me lembro de um lutador brasileiro que a gente tenha falado assim, né, ele tem que usar o jiu-jitsu, ele vai lá e usa o jiu-jitsu. Não tem, a gente não tem isso. Geralmente o brasileiro tenta trocar, tenta vencer naquelas áreas e que de repente ele acredite, né, que ele vá ser melhor. Eu acho que a Jéssica tinha que se valer disso, ela tinha que se valer dessa estratégia. E pode ser que o Paraná traga isso também, né, para o combate. Acho que está tudo desenhado, mas acho que está aberto, mas a Valentina, ela é favorita. A gente não tem como fugir dela. Eu não tenho como fugir desse argumento, pelo menos.
Você, Gleice, o que você acha dessa luta aí? Qual o caminho que a Jéssica tem para vencer a Valentina?
Ah, eu sou daqueles que acreditam que a Valentina é favorita contra qualquer uma, exceto a Amanda Nunes, né? A Valentina, para mim, é número 2, pau de por pau ali do UFC. É disparada, assim, eu acho que ela e a Amanda sobram em relação às outras mulheres do elenco inteiro do UFC. Mas também vale destacar, né? Talvez a Jéssica seja o desafio mais duro para a Valentina desde a própria Amanda, né? Porque depois da Amanda, a Valentina até lutou com a Joana, que é uma ex-campeã respeitadíssima, mas o jogo ali casava, né? Eram duas atletas da trocação, elas se conheciam bem e tudo mais. Mas a Jéssica, eu acho que tem esse fator que, como o Prota falou, que é o jogo de chão, né, cara? E é muita força. A Jéssica, embora seja menorzinha, né? Ela é muito forte, cara. Então, eu acho que ela pode impor esse jogo de chão. É claro que derrubar a Valentina não vai ser uma tarefa fácil, por conta disso também a Valentina é bem favorita, mas dá para acreditar na Jéssica sim. Eu já deixo de antemão aqui que meu palpitão vai ser na Zebra, para o palpitão do combate, vai ser na Jéssica Batistac. Tô contando com a surpresa aí, apesar de reconhecer o total favoritismo da Valentina nessa luta.
É, o meu vai na Valentina, eu vou explicar por quê. Assim, acho que a Jéssica tem uma chance razoável de vencer essa luta, fazendo o que fez mais ou menos contra a Caitlin Chookagian, que é juntar na grade e largar o braço, né? Ou então colar e jogar para o chão. Ela pode fazer também, como fez quando venceu a Rosa Mayunas. O meu problema é combinar isso com a Valentina. A Valentina tem uma movimentação absurda, muito forte, tem chutes altos que mantém a adversária à distância, soco rodado que pode surpreender, pode pegar, e quando pega, geralmente causa um estrago. Além de ter muita habilidade, muito talento na trocação, uma lutadora fisicamente impecável, tem um gás que não termina. A gente viu a luta dela contra a Ioana. Foi uma luta de 5 rounds que a Valentina dominou os 5, inclusive sendo superior à Ioana, que venceu a Jéssica, né, na trocação, indiscutivelmente. Então a Valentina, para mim, é muito favorita. Eu daria 70-30 para a Valentina, que não é pouco para a Jéssica. 30% para vencer a Valentina é muita coisa, perto no cenário que a gente tem hoje das lutadoras, né, do peso mosca e até do peso galo. Quando a Valentina lutou lá, era muito difícil ganhar dela, só a Amanda conseguiu. Então, vejo que, assim, se a Jéssica conseguir encurralar a Valentina e evitar dar espaço à Valentina para desenvolver o jogo dela, esse é o grande caminho, na minha opinião. Seja em pé, seja no chão. No chão é aquela, né, fazer o jiu-jitsu como a Amanda fez e conseguiu ir muito bem. Mas em pé, se ela deixar a Valentina se movimentar, abrir o espaço para conseguir encaixar algum jogo, vai ser mais ou menos como foi com a Rose Namajunas. Né? Namajunas conseguiu o espaço, conseguiu pontuar, mesmo não nocauteando a Jéssica, ela conseguiu pontuar e acabou vencendo a luta, segundo, né, a revanche. Então, eu acho que a Valentina é muito favorita, mas a Jéssica tem, na minha opinião, uns 30% de chance de vencer. Tem um queixo duro, só foi nocauteada aí, que eu me lembro, pela Weili Zhang, não me lembro de ninguém ter nocauteado a Jéssica, né, de forma assim contundente. Então, vamos ver. Mas não sei se vocês concordam comigo, mas esse dar espaço para a Valentina nessa luta é assinar a sentença da derrota. Não sei se vocês concordam.
Eu acho que o importante, né, Rússia, pronto, é a Jéssica usar essa experiência já que ela adquiriu, né, durante todo esse tempo no UFC, e não querer se testar, né, cara? Não querer ir para a trocação franca ali com a Valentina. E é o foco o tempo todo, né, cara? Ó, minha estratégia é botar para baixo, eu vou fazer isso o tempo todo, porque se a Valentina frustrar os planos dela uma ou duas vezes, ela pode querer ir para a valentia contra a Valentina, né? E querer ir para a trocação. Aí é roubada para ela. Eita. Eu acho que ela tem que se focar.
Guarda alta sempre também, né?
Seja qual for a estratégia da Jéssica ali, que ela traçou com o corner dela, é ter o plano A, o plano B ali, mas não sair muito disso, porque se for para a trocação franca ali com a Valentina, aí realmente é um perigo. Está mais do que provado aí no UFC, né?
A Valentina, ela tem um ponto muito interessante dentro dessa categoria, e acredito, assim, dentro do UFC, que a diferencia, que é a inteligência. Ela é uma atleta diferenciadíssima do ponto de vista de visão, né, de luta, forma como ela se expressa. E a Jéssica também. A Jéssica, ela tem essa capacidade de entender, ela analisa muito bem as lutas. Não à toa, ela foi uma comentarista, né, da Globo também, já participou de várias transmissões, e foi muito bem. Ou seja, são atletas que têm uma capacidade, né, de interpretação do que está acontecendo à volta muito boa. Isso pode ser bom, isso pode ser bom. Só que a Valentina, ela larga na frente exatamente pelas características físicas e por esse ponto, né, que você falou também, Rússio, essa história dela ter as combinações, né, muito rápidas e trabalhar à distância, eu acho que pode botar ela na frente. E o tamanho, né? Quando você falou da luta dela contra a Joana, na mesma hora me veio a diferença de tamanhos. Parecia, sabe, uma adulta contra uma criança lutando, né? Era muito díspare. Tomara que a gente não veja essa disparidade, pelo menos, sendo executada.
Eu concordo contigo. Acho que o tamanho da Valentina é importante. Ela é muito, muito atlética, né? Muito forte. Você vê os vídeos de treinos dela, as próprias fotos que ela bota. Está sempre em forma, está sempre treinando. Então, lutadora profissional. Profissionalíssimo também. Agora, a Jéssica tem um ponto importante, que é o conhecimento que o Paraná, né, que o Giliard Paraná, técnico dela, tem. Acho que o Paraná, se olhar para a Jéssica dormindo, sabe que ela está sonhando, porque o cara entende tudo, conhece a Jéssica desde sempre, sabe tudo e dá as dicas certas. A gente lembra, conversando com ele depois da luta que a Jéssica venceu a Rose Namajunas, ele falando, olha, o primeiro round ela vai perder. Eu conversei com ela, o primeiro round ela vai perder, mas ela vai sentir a mão da Rose, ela vai ver que a Rose não é tudo aquilo, e a partir do segundo round, mesmo, ela vai ver que a Rose não consegue nocautear ela. Então, assim, ele mapeou a adversária conhecendo muito bem a lutadora dele. Então, acho que é um trunfo que a Jéssica tem. Pode não ser um diferencial, porque a gente não sabe o quanto os técnicos ou o técnico da Valentina conhecem a Valentina, mas... sem dúvida, o Paraná conhece muito da Jéssica, estuda muito bem o jogo das adversárias. Então, acho que é um ponto favorável para a Jéssica, essa parceria com o Giliard Paraná desde sempre. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com a brasileira, que vai fazer a primeira disputa de cinturão da noite. São três. A primeira é logo Valentina contra Jéssica Batistaca. A segunda vai ser o Weili Zhang contra... Fala, Prato, pode falar.
Não, assim, só o último ponto.
Manda.
A Jéssica, ela já até se pronunciou em relação a isso, né? Na matéria que rodou no último final de semana, no Esporte Espetacular, falando que ela gosta de ser azarão da história, né? Acho que ela entra também sem essa responsabilidade. Eu acho muito importante esse ponto, né? Sem essa, eu não vou dizer culpa, né? Até porque não aconteceu nada, mas sem essa responsabilidade, esse peso mesmo de ter que vencer a luta. Então ela não deixa de ser um fator surpresa, vamos assim dizer, para Valentina Shevchenko. Né?
É verdade. Vamos agora falar da segunda disputa de cinturão da noite, o Weili Zhang contra Rose Namajunas. O Weili Zhang que vem de duas lutas excelentes, uma que ela nocauteou a Jéssica Batistaca e depois fez a luta do ano contra a Joanna Jędrzejczyk, uma lutaça, né? Luta que realmente ninguém podia piscar, era pau puro o tempo todo, as duas fizeram uma excelente luta. Vou começar com o Gleidson agora. Gleidson, o que você acha dessa luta? Você acha que a Zhang tem condição de manter o cinturão ou, como a Joana até falou e está lá no combate.com, a gente viu uma entrevista dela dizendo que a Rose Namajunas tem muita condição e provavelmente vai pontuar mais do que a Weili Zhang ao longo dos cinco rounds. O que você acha?
Ô, Russo, eu vou na campeã, cara. Ela é uma lutadora que eu gosto muito de assistir. É uma grata surpresa, né, no UFC ter uma lutadora chinesa, né, cara? Um país sem tradição alguma no MMA, uma lutadora tão boa e com resultados tão expressivos, né, cara? Se você olhar o currículo dela no UFC, é realmente impressionante. Ela é muito talentosa, muito técnica. Eu gosto muito de ver a campeã em ação. Eu acho que ela vence mais uma vez. A Rose realmente pode ser um bom desafio para ela, mas eu acho que ela já foi bem testada ali no octógono, né? Contra a Joana, contra a Jéssica, então ela tá mais do que encascorada para encarar um desafio como esse, vai chegar ali como campeã, eu acredito que vai se impor. Essa luta dela contra a Joana no ano passado, pô, foi fantástica, né, cara? Porra, luta do ano mesmo, e ela mostrou que realmente chegou ali e não foi à toa, né? Chegou ali, venceu a Jéssica, depois, pô, venceu a maior lutadora ali da categoria, né, de números, né, que era a Joana. Então, realmente, assim, tem que respeitar. Não vejo essa vantagem toda na Rose, não. Para mim, a campeã sai com o cinturão de novo, deve ser.
Também acho. E você, Prato, o que você acha?
Eu acho que não tem como ir contra vocês, não, né? Ela tem um ponto que é muito bacana de ver dentro dessa divisão aí, que ela bate forte também, né?
Poder de nocaute, né?
A Zhang bate forte. A gente viu o que ela fez com a Jéssica, né? Assim, para você conseguir nocautear a Jéssica, realmente você tem que ser temida, né? Então, acho que a Rose Namajunas, ela já entra também já com esse pé atrás, né? Mas a Rose, ela tem ali um ponto muito importante a favor dela, né? Que é também saber trabalhar à distância, né? Ela não é uma lutadora que precisa se aproximar muito para acertar as suas oponentes, né? Eu estou muito curioso para ver essa luta, porque a Rose Namajunas, ela está tentando se reinventar também dentro da categoria depois que ela recuperou o cinturão, né? Ela até chegou a falar em parar, ela chegou a falar em desistir da luta, né? Ficou frustrada em um determinado momento. Então eu acho que essa luta, ela pode ser fundamental para a gente ver os próximos passos da Rose, né? Que já se mostrou um pouco abalada, vamos dizer, com a forma como o mundo da luta realmente a recebe, né? De alguma maneira. Acho que vai dar Baile Jiang, sim, mais uma vez. E arrisco até, hein? Arrisco nocaute para a chinesa mais um.
Vamos ver, poder de nocaute ela tem. Não dá para dizer que ela é uma mini Valentina, mas ela tem umas características muito parecidas, né? Lutadora com muito poder de nocaute, muito atlética, rápida, pega duro, vai para cima o tempo inteiro, gás muito bom. Quer dizer, aquela escola chinesa de preparação física que a gente vê muito aí em ginástica olímpica, agora natação recentemente, saltos ornamentais. Você vê que o pessoal é impecável. Eu acho que a Wei Zhang faz segue essa mesma doutrina aí, né, da preparação física lá da China. Realmente é uma lutadora espetacular, bacana ter uma campeã chinesa, mas eu acho que ela vai ganhar. Ainda bem que o palpitão não tem mais o como, nem que round, porque para mim é uma incógnita danada. Acho que a Namajunas pode fazer uma luta inteligente, estratégica com ela, né, tentar usar muito bem a envergadura que ela tem, usar talvez o jogo de chão, amarrar um pouco a Zhang, tentar cansar. Enfim, acho que vai ser uma bela luta. Vamos ver o que vai acontecer na disputa do cinturão peso palha. E no peso meio-médio, tem ali aquela rivalidade. Assim, eu honestamente acho que essa luta tem pouco sentido, né? Mas para os americanos tem uma imensa de um apelo de rivalidade, enfim, que é Kamaru Usman, campeão peso meio-médio, enfrentando o Jorge Masvidal, que perdeu para ele e só tem um trunfo nessa brincadeira. Ter treinado, sei lá, ter aceitado a luta com 6 dias de antecedência e aí acabou perdendo por pontos. Então ele diz, olha, se com 6 dias eu conseguir, né, não ser nocauteado, eu conseguir fazer frente, me dá 2 meses que eu ganho desse cara. Tem até o vídeo promocional do UFC com o Masvidal falando disso. Para mim, luta sem sentido. Para mim, acho que não precisaria ter, mas quem somos nós para dizer o que o UFC faz ou não faz, né, amigo? Está lá a luta principal marcada. Kamaru Usman vai defender o seu cinturão mais uma vez, vem de uma invencibilidade gigantesca aí, se não me engano, 18 lutas, contra o Masvidal. Quero saber de você, Proto. O que você acha dessa luta? O que vai dar nisso aí? Acho muito pouco provável que dê Masvidal, mas vamos ver, vou te ouvir aí. Vai lá.
Bem, o sentido dessa luta, ele é um só, né? Ele já é o sexto maior evento em vendas de pay-per-view da história do UFC.
É, né? Isso.
1,3 milhão de vendas aí, eu acho que justifica toda essa revanche. Porque você tem outros atletas que estariam na frente.
Ainda falta uns dias aí, né? Então pode subir bem.
Pode, exato.
É.
A gente tem, por exemplo, o Stephen Thompson, né? Que deveria enfrentar, até na minha opinião, ele até poderia ganhar essa chance pelo título contra o Usman, né? Mas ele vai pegar o Durinho em julho, né? Você tem o Leon Edwards também, que está ali no topo da cadeia. Mas olhando para o combate em si, eu acho que vai ser o repeteco do que aconteceu no primeiro. É a expectativa, pelo menos, que a gente tem, né? Se o Jorge Masvidal teve mais tempo para trabalhar agora num camp mais específico, né? Para jogar ali exatamente e anular aquilo que ele viu que o Usman tinha de fortaleza, a gente vai ver, fica uma incógnita. Eu acho que essa foi a incógnita também que, de repente, o Dana White levantou, né? Bem, se você, em pouco tempo, você conseguiu resistir daquela maneira, tomou um passeio, né? Ele foi dominado em todos os sentidos, certo? Mas não foi nocauteado, não foi finalizado, né? E entregou até uma luta um pouco aquém daquilo que a gente esperava. Então, eu acredito que essa luta, ela venha a ser melhor do que a primeira. Eu acho que ela não vai ser pior. A expectativa, ela sobe. Só que eu acredito ainda que o Kamaru Usman tenha mais recursos, né, para repetir a sua imposição física e técnica para cima do Jorge Masvidal. E a gente fica na expectativa de quebra de recorde em relação à primeira também, né, na venda de pay-per-view. Até porque tem público agora. Assim, eu acho que a gente tem os ingredientes, eu até quero falar sobre isso depois, depois que a gente acabou de falar da luta, né? Porque é um evento mais do que especial para esses caras, né? Estar no evento que marca a volta de público é muito especial para esses caras, para essas atletas, né, que vão entrar em ação. Então, é um marco histórico também, né? É um evento histórico.
É verdade. Gleidson, concorda com o Prota que, e comigo também, que é muito difícil o Masvidal levar essa vitória?
Concordo, só que nessa a única coisa que eu tenho em relação ao palpitão é que eu cravaria a decisão dos jurados certa ali para o Usman. Para mim vai ser aquela amarração do Usman durante 5 rounds. Ele realmente é um cara que tem todos os méritos, né, pelas vitórias, pelos títulos que ele vem conquistando, mas não é dos mais empolgantes, né, para assistir, né? Eu acho que ele vai fazer esse joguinho dele de novo, de ficar botando para baixo, dar uma amarrada ali no Masvidal, e o Masvidal não tem tantos recursos assim, né, para evitar esse jogo, né? Mas Vidal, a gente até falou sobre isso, né, Russo? Ele é meio parecido com o Nate Diaz ali, né? Ele tem um hype maior do que ele realmente já fez como lutador, né, cara? Ele não conquistou um título importante, não teve uma... Aquela vitória do Ben Askren, né, contra o Ben Askren, foi a grande vitória da carreira dele. Então, isso mexeu com o público americano. Ele tem os seus fãs lá nos Estados Unidos. Ele deve ter sido convocado para fazer essa luta por conta dessa questão que o Prota levantou, né, que é a volta do público. Se não fosse esse detalhe, talvez o adversário do Usman fosse outro. Então, assim, ele tem o valor dele para o público americano, tem o hype dele ali para os fãs. Mas realmente, uma disputa de cinturão novamente para o Masvidal, para mim, não faz sentido algum, sendo que ele foi dominado naquela luta. Falar que foi um agradecimento do UFC, né, por ele ter aceitado aquela luta em cima da hora. A gente já viu outros lutadores fazendo isso, o UFC nunca recompensou ninguém, né? A recompensa normalmente ali é o salário, né, a bolsa. Então, assim, para mim é puramente a questão do Masvidal com os fãs americanos, né, cara? Então, para mim é uma luta ali que o Usman tem tudo para dominar do início ao fim, fazer aquela lutinha longa, né, durante a nossa madrugada aqui no
25
Brasil.
25 minutos às 3 da manhã, né? Aquela delícia.
Aquele cafezinho, o energético tem que estar do nosso lado ali para assistir até
tem
o fim.
Tem que ter aquele balde, né? Aquele balde.
Ainda bem que tem duas lutas boas vindo antes, né?
Que senão... Mete adrenalina pro alto, né?
Se tivesse outras ali do estilo do Usman, a gente ia dormir no evento ali.
Se bem que o Usman, na última luta contra o Durinho, né, ele se mostrou um cara diferente, né? Até porque o Durinho acho que entrou um pouco até com esse pensamento, né, de que poderia anular essa parte da luta agarrada contra ele. E a gente viu o que aconteceu, né? O Usman finalmente se mostrou pra gente, né? Um cara com uma capacidade realmente de nocautear um cara como o Durinho. E a gente viu. Então, assim, quem que sabe a gente não se surpreende também, né? E que o Usman, de repente, ele tem aberto ali uma nova caixinha na cabeça dele, falando, poxa, eu acho que eu tenho um novo caminho aqui para lutar. Os adversários, eles entram esperando alguma coisa, eu posso cortar por aqui. Mas eu concordo com você, Gleidson, eu acho que a chance ela é pequena, né?
O Prota está sendo muito otimista, né, de pensar assim.
Muito!
Para mim, olha, o Usman vai voltar para o feijão com arroz dele, vai... ainda mais pela questão dos estilos, né, cara? O Masvidal quer a trocação, então o Usman já sabe disso, vai ficar botando para baixo a luta inteira. O Prota está bem otimista para essa luta.
Eu desconfio disso, cara. Desconfio que ele vai botar para baixo boa parte da luta, colar na grade, ficar ali fazendo aquele wrestling, né, de amasso mesmo o tempo todo. Não sei se o Masvidal está preparado para evitar isso. Na primeira luta não estava. Foi para o chão a hora que quis. O Usman jogou ele no chão a hora que quis. E esse trunfo que me preparei só 6 dias, na verdade, né? Porque assim, ele aceitou a luta com 6 dias. Beleza. Mas ninguém garante que ele não estava treinando. Até porque bateu o peso com muita tranquilidade. Estava num shape normal do que ele sempre está. Então, assim, esse negócio de, pô, tava em casa de férias com as crianças comendo chocolate. Em 6 dias fui lá e enfrentei o Usman. Isso é balela. Claro que esse cara estava esperando alguma coisa, estava treinando, estava com o peso em dia, bateu o peso super bem, não precisou de toalha, precisou de nada, foi lá com aquele roupão dele branco, de pimp americano, foi lá, né, pimp chicano, sei lá, foi lá, tirou e bateu o peso dele, tudo certo, não teve problema nenhum. Então, isso é meio, para mim, meio balela, mas funcionou, a galera comprou essa ideia de que estava em casa, sei lá, né, de férias, bebendo e comendo, e de repente foi lá e encarou o campeão de igual para igual, que não foi de igual para igual, tomou um passeio, só não foi nocauteado. Acho que o Usman vai passar o carro nessa luta.
Falando nessa questão de aceitar em cima da hora, né, Russo? A gente tem dois casos bem clássicos, né, cara? Foi o Chad Mendes para lutar com o Conor McGregor, né, cara? O Chad Mendes estava ali pescando, né, cara?
E alguns foi
dias
isso
antes
mesmo.
Da luta. E uma mais antiga, né? Eu que sou saudosista, né, cara? A gente que gosta das antigas. E é o Murilo Bustamante comendo feijoada uma semana antes de enfrentar o Rampage no Pride.
Foi isso.
O Arona, acho que ficou gripado, ficou doente, alguma coisa, não pôde lutar. Pride chamou o Murilo. O Murilo, uma semana antes, estava num quiosque na praia comendo feijoada, aceitou a luta e fez mó lutão. Então, assim, isso para mim é diferente. Agora, você vê, como você disse, né, Russo? A condição física que o Masvidal se apresentou, tudo bem que não estava com luta marcada, mas também não estava ali na...
Não estava de férias.
Teve que acelerar muita coisa, né?
Isso
então, realmente não dá para esperar uma luta tão diferente quanto daquela vez.
Eu tô otimista, hein? Eu continuo com o meu otimismo aqui.
Vamos ver. Então, olha, agora UFC 261, dia 24 de abril, próximo sábado, card preliminar às 19 horas de Brasília, card principal às 11 da noite. Você assiste tudo no Combate. O Sport TV 3 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Então tá aí, depois do nosso primeiro assunto, UFC 261, vamos dar um pulo em outro evento que o Combate está transmitindo, a Professional Fighters League, a PFL, e nada melhor do que falar com um dos representantes brasileiros no evento, Antônio Carlos Cara de Sapato. Tudo bom, doutor? Como é que você tá por aí?
Tudo ótimo, graças a Deus. Tô aqui, né, quarentenado, esperando aí o dia da...
Sapato, primeiro, obrigado pela presença aqui. Já vou emendar direto uma pergunta para você, cara. Essa mudança, essa saída do UFC para a PFL e a mudança também de categoria, você estava no peso médio no UFC, agora vai lutar o GP do meio pesado na PFL. Conta como é que foi todo esse processo. Saída do UFC, chegada na PFL e a mudança de categoria também de peso.
Então, na verdade, essa questão da categoria era algo que eu já estava planejando, sabe? Tava muito difícil para mim ali. Eu acho que eu estava perdendo a minha maior identidade, né? Eu sou grappler e com a perda de peso, descendo para 1,85, né? 185 pounds, que são 84 quilos, né? Eu perdi aí, pô, 16 quilos às vezes. Então era muito, entendeu? Pô, vendo 100 quilos e aí para descer isso tudo era uma coisa muito desgastante para mim. Então eu terminava perdendo muito aquela questão da isometria, da força, né? E eu não conseguia impor meu jogo da melhor forma. Então era uma coisa que eu já vinha, tipo, planejando realmente descer de categoria. Subir de categoria, né? Já era algo que tava em mente. Também essa mudança, né? Do UFC pro PFL. Eu vim aí de resultados negativos, né? Apesar de terem sido três lutas muito, muito parelhas, né?
Segunda, verdade.
A Hall, eu vejo completamente diferente aquela luta, né? Foi uma decisão dividida. Pô, tenho certeza que eu ganhei aquele round. Eu, na verdade, ultimamente tenho visto muitos resultados aí controversos ultimamente. Coisa que eu acho que você não via muito no passado, né? E o UFC tava... Cara, não sei, não tava sendo mais... Não sei explicar, mudou bastante, assim, sabe? Depois da venda do UFC pra essa nova empresa, mudou bastante, virou muito entretenimento e acho que deixou um pouco lá do esporte de... sabe, escanteado e virou muito entretenimento. Então isso daí tava já me incomodando bastante, né? Eu já via o sistema do PFL com muito bons olhos. PFL, o sistema aqui mesmo, você vai onde você realmente merece, né? Se você ganha a luta, você vai pra próxima, não tem essa questão de propaganda e promoção, porque né, essa questão do trash talk tá muito em alta, né? Essa era McGregor aí e tal acontecendo, a galera querendo realmente aderir a esse perfil, e não é o meu perfil, né? Longe de ser. Eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo, inclusive com meus adversários, né? Você vê no TUF, eu convivi com meus adversários, com as pessoas que eu ia lutar, e, pô, me dava muito bem com todo mundo, sempre respeitei todo mundo, né? Então, eu não sou dessa linha, nem consigo ser, né? Eu já até disse, cara, eu vou até aderir a isso daí, mas não sou eu, entendeu? Então, terminava ficando mal com isso. E, cara, o PFL...
Não era natural teu, né?
Não é natural, entendeu? Então, terminava... Cara, aquilo não era bom pra mim, né, emocionalmente. Então, você vivia nisso, né? E aí eu vim pro PFL, né, assim eu cortei a relação lá com o UFC, a gente, né, saí do UFC, eu já falei com o meu empresário, né, tinha algumas outras propostas também, mas a proposta que eu realmente mais queria era do PFL, porque eu gosto muito do sistema deles, né, tudo como funciona, e aí ele conseguiu essa vaga e aqui estamos, né?
Aquela chancezinha de meter US$1 milhão na conta, né? Nunca é mal, né? Nunca é ruim.
Nada mal, né? E no final é mais US$1 milhão, né? Porque ainda tem a bolsa que é anterior.
É isso. Pô, só a luta final vale US$1 milhão, né? Não é a bolsa inteira do ano. Só a luta final vale.
Na verdade, as duas lutas finais, né? Você junta. Isso. Apesar de você receber na semifinal, né? Se você ganhar no final, ela soma, né? Ela faz a soma.
Entendi.
Entendeu? Mas tá ótimo. Tá, pô, pra mim, financeiramente, foi muito bom, sabe? Profissionalmente, tá, cara, tá sendo muito bom também essa questão de subir de categoria. Tô aqui, tô conseguindo, pô, comer bem, me alimentar bem, me sentindo bem, treinando forte ainda, porque a gente teve que vir para cá 17 dias antes, né, por causa da quarentena. Então, a gente ficou 2 dias aqui no quarto e depois a gente tá podendo aqui circular e treinar, né, mas é uma área restrita só para os lutadores e coaches e, enfim, o pessoal do evento, entendeu? Mas estamos tendo que fazer essa quarentena aí por causa da questão desse novo momento aí, né, que esse momento aí que o mundo está passando, essa questão do Covid, né, espero que passe logo e que tudo volte a ser como era antes.
Vai lá, Prota.
Cara de sapato, satisfação falar com você aqui, muito legal.
Que isso, poxa. Prazer é meu, pô.
A gente torce muito por você, né? E assim, eu queria saber essa mudança, né, que você fez, indo também para um grande evento que está crescendo, que o Combate também vai mostrar, né, a partir desse mês.
Que fiquei feliz pra caramba com essa notícia, viu, Prota? Pô, fiquei feliz demais, cara. Tá com vocês é do Combate, ia ser muito bom.
E assim, as pessoas, elas têm perguntado, né? Elas querem saber exatamente, né, quem que vai lutar, quem são os brasileiros, e você faz parte, né, também desse esquadrão que está ali representando a nossa bandeira brasileira. Eu queria saber de você exatamente, assim, num ponto mais específico, né, como é trabalhar para o PFL, né? Qual é a forma como eles tratam o atleta, essa questão dos patrocínios, né, que no UFC já é bem mais restrito também, né, em relação a isso, porque ali eles têm uma cobertura com os patrocinadores próprios, né, e como vem sendo para você se promover realmente para fazer outros anúncios, né, ganhar dinheiro de formas diferentes. O UFC, ele te dava uma plataforma maior, ou o PFL, ele abre esse leque também para você de uma maneira diferente?
Cara, o UFC tem mais história, porque está há mais tempo, né? Então, ele já tem vários anos aí. O PFL é um evento novo, acho que está acontecendo desde 2018, se não me engano. Mas, cara, o tratamento aqui, assim, impecável. Todo mundo do evento, todo mundo muito, muito simpático, todo mundo fazendo questão de te tratar da melhor forma possível, de dar a melhor estrutura, né? A gente tá aqui com a super estrutura também, o hotel, sabe, o cassino, que a gente vai lutar aqui embaixo, então a gente já desce aqui, já vai direto pra arena também, o que é massa, está aqui num, vocês não estão vendo, mas eu tô com uma vista aqui linda também pro mar. Cara, assim, uma super organização, tem de tudo para estar batendo de frente também com o UFC, né? Cara, o UFC é um grande evento, sou muito grato, assim, por tudo que eu vivi lá dentro do UFC, mas é importante a gente também ter outras organizações e o esporte ser conhecido, né? Não é que você luta o UFC, né? Às vezes você via a galera que não conhecia, você luta o quê, o UFC? Eu falei, pô, luta MMA, mas eu lutava no UFC, né? Entendeu? Mas a galera tem que conhecer o esporte, o MMA, né? E, cara, o PFL tá vindo com a grande estrutura, o Combate também tá fazendo parte disso agora, então foi uma coisa que me deixou muito feliz, né? O Combate dá um super apoio ao nosso esporte, né? Enfim, só tem vocês aí no Brasil, né? Vocês arrebentam. E, cara, tô super feliz e quero fazer de tudo para esse evento se tornar cada vez mais conhecido, principalmente aí no Brasil. Acho que aqui ele já é bastante conhecido, ele tem passado na ESPN também, assim como é o UFC, né? E espero que também fique muito conhecido aí pelo Brasil. Afinal, a gente tem alguns campeões, já teve alguns campeões no PFL, né? O próprio Natan também, que é amigo meu, que é lá da academia, pô, ele é bicampeão do PFL aqui, então tem uma galera boa aí representando.
Sapato, prazer falar contigo, cara. Porra, cara, Prazer. Sapato, que é foi um dos comentaristas convidados em algumas transmissões nossas lá no Combate, né, Sapato?
Verdade.
Porra, era sempre bem requisitado lá, porque mandava muito bem. Passando essa pandemia aí, né, estiver no Brasil, quiser comentar a PFL lá, pô, vai ser muito bem-vindo.
Com certeza, com certeza. Negócio que eu acho que vou estar lutando, mas se der, eu tô aí comentando. Ah, se bem que os outros eventos também, né, na outra semana, verdade.
Vai ter não uns vai intervalos, né, pô, por que
semana...
não, né?
Da semana seguinte eu tô dentro.
Ô, Sapato, eu queria saber, cara, como é que é essa questão da bolha aí pra vocês? Você contou, né, que tinha certa antecedência, você disse também que circula no hotel, né, mas você pode ter contato com outros lutadores. Questão dos seus treinos, você pode treinar com seus parceiros todos que estão aí que vão lutar no evento também. Você pode ir no evento, por exemplo, sexta-feira para assistir pessoalmente. Questão dos testes, enfim, como é que é toda essa questão da bolha aí? Porque a PFL faz um sistema um pouquinho diferente do UFC, né? Você tá concentrado bem antes.
A gente faz um teste antes de vir, né, via Zoom, né, com alguém ajudando a gente ali. Logo que a gente chega aqui, a gente faz um outro teste, espera 2 dias no quarto para poder sair o resultado, né? E depois que sai esse resultado, aí a gente pode circular pelo hotel, mas não em todas as áreas. Aqui é um cassino, então não pode ir pro cassino. A gente tá com uma área meio restrita, que é exatamente tem as salas de treino, tem várias salas de treino, então tá dando para todo mundo treinar, uma estrutura muito legal também. É, a gente faz um schedule, né? A gente organiza uma agenda para também usar o cage para alguns tipos de treinamento, já que a gente tem que vir esse tempo todo antes. E a gente tá todo dia sendo testado. A gente testa aqui todos os dias. Todos os dias a gente desce, vai lá, faz o swap, né? E é testado todos os dias exatamente para manter essa segurança aí em relação ao COVID, né? A gente tem que, enfim, também criar uma estrutura nossa de trazer os nossos treinadores, parceiros de treino para poder tá treinando com a gente, né? Porque afinal são 17 dias, a gente ainda não pode estar no tipo, a gente geralmente diminui a carga de treinamento na última semana, né? Então, como a gente veio um pouco antes, tem que trazer um parceiro, tem que fazer a nossa estrutura também para continuar o nosso treino em alto rendimento, né? E chegar bem na luta. Mas a gente está podendo, sim. A gente sempre vê aqui, a gente sempre vê outros lutadores, a gente tem acesso aos lutadores, aos coaches, tá todo mundo na mesma área, então a gente se vê, né? E você pode estar treinando com teu parceiro, com teu professor, entendeu? E todos sendo submetidos a um teste todos os dias, né? E usando máscara, sempre isso também, né? E eles têm o maior cuidado de sempre, depois que alguém treina, eles vão, eles limpam a área, né? Desinfectam tudo, fazem tudo, botam uma plaquinha lá, ó, sala limpa, então tá apto para treinar naquela sala também, porque tem várias salas aqui. E uma estrutura muito legal, uma área, assim, boa para treinamento.
Agora, Sapato, você tem aí, na divisão, você tem o campeão, que é o argentino, né? Emiliano Sordi. Você tem também Cris Camozzi, Tom Lolo, que é teu adversário, César Mutantes, Melinho Rama. Quer dizer, você tem uma divisão interessante. Você já mapeou essa divisão? Como é que você... O que você pode falar dessa divisão, principalmente da tua luta contra o veterano, né, o Tom Lolo?
É, então, eu vi a divisão, né? Já mais ou menos mapeei ali e vi sem um pouquinho de cada um, mas eu ia focando, tipo, luta a luta, né? Eu falei, cara, vamos focando luta a luta, né? Porque é mais importante, porque você fica ansioso já pensando nas lutas futuras, né? E você primeiro tem que fazer a pontuação, você tem que pontuar, porque se você não fizer a pontuação correta, você não consegue ir para a semifinal, né? Que são os playoffs, e consequentemente para a final, para conseguir esse cinturão. Então, acho que é importante eu pensar luta a luta, né? Eu foquei muito agora no Tom Lolo, eu nem tô pensando muito nessas outras duas. É como um tuf, né, velho? Você não sabe, eu não sei com quem eu vou lutar, né? Então, realmente ficar especulando e fazer uma situação com 8 pessoas diferentes, né? Porque tem eu, Tom Lolo, que eu já vou lutar, então sobram 8. Eu não vou ficar especulando essas 8 lutas. Eu quero realmente, assim que lutar, não sei quando eles já vão me avisar sobre a próxima luta, para eu já começar um estudo também adequado sobre esse próximo adversário. Então eu foquei 100% aí no Tom Lolo, que é um veterano, também já foi do UFC, é um cara bem duro também, então tem que estar preparado para lutar com ele, né? E espero não lutar com algumas pessoas agora, por questão de intimidade mesmo, né? Pô, conheço o Mutante, sabe? Então preferia se eu lutar com ele, ou até o próprio o Emiliano, ou o Jay. Eu tenho 3, assim, conhecidos e um... Eu tenho 2 conhecidos e um parceiro de treino, né? Que é o Jordan Young, que vai lutar com o Vini Pezão, que tem o Vini também ainda, né?
Tem o então, Vini também. Verdade, Vini Magalhães.
Eu prefiro lutar com eles, se for lutar lá pra semifinal e final, né? Pra realmente não... Porque, queira ou não, é chato você lutar com alguém que você conhece. Se acontecer... A gente vai ter, né, vamos lá, fazer um sparring duro, vamos ter que trabalhar, mas assim, é uma coisa que eu prefiro nem pensar agora, porque é até uma sensação chata, você pensar que você pode lutar com pessoas que você pô, gosta, que você conhece, mas eu passei por isso também e faz parte do nosso trabalho, não tem jeito, né.
E assim, como é que você se vê nesse momento, né, dando esse passo importante na sua vida, saindo do UFC e tendo a chance, claro, de conquistar aí um prêmio milionário, né? Como que você vê o seu futuro, cara de sapato? Quanto tempo mais você se vê lutando também em MMA?
Pô, eu acabei de fazer 31, né? Então ainda tem uma estrada aí pela frente.
Pô, tem uns 10 aninhos aí, pelo menos, né?
Hã?
Tem uns 10 aninhos, pelo menos, aí, né?
Eu acho que pelo menos uns 8 aí, eu acho que vai. Tudo depende, né? A gente tem que ver até quando a gente vai com saúde. Mas, cara, eu acho que é um novo começo, né? Recomeçando aí, depois de 3 cirurgias, né? Foram 3 derrotas, apesar, como eu falei, terem sido lutas muito parelhas ali, e uma delas eu não tenho dúvida sobre a minha vitória, entendeu? Então foi realmente um resultado muito controverso pra mim, é uma coisa até meio difícil de aceitar aquela luta ali, mas, enfim, no final foi um resultado negativo. Eu acho que o importante era realmente eu colocar minha cabeça no lugar, o meu corpo já tá no lugar, né, depois de, pô, tantas cirurgias, e pô, porque antigamente, eu nunca me lesionava, sabe? Eu vi uma sequência de 5 vitórias seguidas, sabe, finalizando todo mundo. A única que eu venci e não consegui finalizar foi o italiano, o Marvin Vettori, que tá aí também nos tops aí, já acho praticamente brigando pelo cinturão, se não ainda, já vai estar. Eu sei que eu posso bater de frente com os melhores do mundo, né? Não sei no futuro, né? Aqui o PFL é de ano a ano, né? Eu pretendo ganhar esse ano, pretendo continuar aqui ano que vem e ir atrás de outro milhão, e enfim, vamos ver como é que as coisas vão desenrolar. Como o PFL tem esse sistema de ano a ano, né? Da season, né? Da temporada, então eu vou ficar pensando por temporada, né? Claro, a gente faz os planos a curto, médio, longo prazo, né? Curto prazo é essa próxima luta agora no dia 29, depois é, enfim, conseguir fazer a pontuação para chegar nos playoffs, conseguir a final e ser campeão. Então esse é o meu plano para esse ano, e depois eu vou fazendo os outros planejamentos. Tudo vai realmente depender, né? A vida do lutador é muito incerta, né? Eu me vi ali como campeão do UFC, mas, enfim, aconteceram coisas que eu tive que mudar o planejamento, mudar a rota, mas agora mas o foco continua o mesmo, que é manter o treinamento, melhorar tecnicamente, melhorar emocionalmente, melhorar fisicamente para conseguir chegar ao título, seja onde ele for. Né? Seja o título do PFL, do UFC, onde quer que seja, o importante é a gente chegar ao ouro.
Porque tem rolado umas lutas de jiu-jitsu casadas também, né? Tem rolado alguns prêmios também aí em paralelo, né? Em outros eventos, assim. Eu acho que pro mundo do jiu-jitsu tá bem legal agora, tá mudando um pouco a cabeça, né?
Tá, cara, e o jiu-jitsu tá no sangue, né? Eu tenho vontade, até porque eu acho legal você continuar competindo. Eu acho que uma das coisas que me prejudicou muito nas lutas, como foi, as lutas foram muito no detalhe, né? Você vê as lutas assim, foram coisas muito no detalhe, né? Então, acho que a falta de tempo competindo, né? Porque aí você opera, fica um ano sem lutar, e opera de novo, mais outro ano, aí, entendeu? Isso tudo eu acho que me atrapalhou bastante, assim, essa questão do ritmo de luta, do ritmo de competição. Então, mesmo que seja uma competição de jiu-jitsu, você tá competindo, você tá fora da sua zona de conforto. E acho que você sair da zona de conforto, entrar naquele modo competição, né? Isso daí é importante e você traz pra luta isso daí, né? E você entra mais relaxado, você entra, de certa forma, mais preparado para competir. Então, cara, isso daí também é uma opção. Eu também já tava pensando muito nisso. Eu acho que vai ser muito difícil esse ano, porque a cada 7 semanas a gente tem uma luta, né? Então, vou lutar agora, 7 semanas, eu luto de novo, né? Depois 7 semanas, luta de novo, se Deus quiser, né? Passar pro playoff, luta de novo e de novo. Então, são 4 lutas esse ano, fora a luta que eu já fiz em janeiro. Vai ser meio complicado pra mim agora, mas acho que depois de outubro, se Deus quiser sair com esse cinturão daqui, aí a gente pensa aí nas competições de jiu-jitsu, que eu também tenho um planejamento de continuar competindo, pra não ficar parado esse tempo todo.
Fala, Gleison. Ô, Sapato, você mudando de categoria, né, cara, tem muito por conta dessa... Vai te dar um conforto maior nessa questão da perda de peso, né, que vai ser menor, mas por outro lado, você vai pegar adversários bem mais fortes, né, cara? É uma diferença ali de 9 quilos, né, em relação à sua categoria anterior. Teve alguma coisa também que você mudou no seu treino? Eu sei que você treina direto, por exemplo, com o cigano, né, cara? Então, deve ter dado uma encascorada para acostumar com a mão pesada, né, cara? Você mudou muita coisa nessa questão de pegar parceiros de treino mais forte, parte física, enfim?
Sim, em alguns momentos eu peguei caras mais fortes também, né? Sempre treinei com cigano, Buchecha tá lá agora também, Buchecha também é pesado, então, pô, tô treinando jiu-jitsu pra caramba com ele, treinei muito com o Juan Espínola, que até lutou, outra luta controversa também, né? Lutou esse fim de semana no UFC. O Said, que é um parceiro de treino também, que é do Bellator, que eu trouxe aqui, sem dúvida nenhuma, eu tentei treinar com caras mais pesados que eu, mas eu também nunca deixei de treinar com caras da mesma categoria que eu treinava, até pela questão da velocidade, né? Eu não coloquei muito peso, na verdade, tô como normalmente eu andava. É uma diferença de 9 quilos, mas o problema é que eu perdia muito peso. Pô, pra mim chegar aqui faltando apenas, sei lá, 7 quilos é ótimo, porque eu chegava, né, na luta já tinha que fazer dieta antes, sabe? Dieta que eu digo, eu sempre como bem, né? Mas uma dieta realmente restrita para você perder peso. Então, terminava perdendo gordura, perdia músculo, me sentia mais fraco, faltava energia, né, no final das contas. Eu acho que ali na luta eu sentia essa falta de energia porque era muito peso, né? Eu costumava dizer que a categoria perfeita para mim seria tipo assim 88, 90 quilos, seria perfeito, mas como não tem, eu acho que é só uma questão de adaptação, né? Ou você tem 84, ou você tem 93, né? E você vê pessoas que subiram e se deram muito bem, próprio Marreta, né? Apesar de não tá vindo de resultados positivos nas últimas lutas, lutou bem, né? Conseguiu chegar ao cinturão, né? Lutou com o John Jones muito bem. Para mim, ele ganhou do John Jones, para ser bem sincero. Então, acho que essa questão de perder peso é algo que vem atrapalhando muito a performance dos atletas. Para mim, eu vejo de uma forma muito positiva. Eu já lutei no TUF, então já lutei com caras, na verdade, muito mais pesados do que eu, né? Eu tô andando aí por volta dos 98, 100 quilos, é o que eu ando normalmente. Então, pô, para mim, perder 14, 16 quilos era muita coisa, entendeu? Agora, para perder 5, 7, é muito mais tranquilo. E é, de certa forma, acho que um jeito saudável e que não vai afetar a minha performance. Pelo contrário, vai me ajudar, sabe?
Você vai estar lá no evento de estresse, Sapato? Sábado, é sexta-feira agora?
É quinta, não? É quinta ou sexta?
É sexta.
É na sexta?
É, 23.
23 é uma sexta?
É.
Ah, eu pensava que era na quinta-feira.
Ah, sexta-feira. Ah, você vai lá assistir?
Cara, não sei, velho. Eu não sei nem se vai estar aberto para assistir aqui pra gente, né? Não sei.
Mesmo pros lutadores pode ser que esteja fechado, né?
Pode ser que até pros lutadores estejam fechados. Então, eu quero assistir só porque vai ter gente também, vão ter amigos, né?
Pois é.
O próprio Natan vai estar lutando, Paúcho lutando, com o Peregrino, que eu também conheço. Então, pô, vai ter uma galera aí que eu conheço e vai ter o Anthony Pérez aí, que tá no PFL também. Eu quero ver como é que vai ser a performance dele. Então, vão ter excelentes lutas. Eu quero muito assistir. Se der pra assistir, eu quero assistir aqui. Acho que vou assistir aqui do quarto mesmo. Sei que vai estar aqui embaixo, mas eu vou estar assistindo aqui na televisão.
Os brasileiros chegaram bem, né, Sapato, pro evento. Assim, eu digo de nomes brasileiros muito bons, né? Pessoal, tem um elenco de brasileiros bem, bem interessante nessa temporada, né?
Tem, cara. Quem chegou hoje aqui no hotel, acho que foi o Verdun também.
Verdun chegou hoje.
Verdun chegou aqui também, né? Voltando no peso pesado. Então, cara, tem uma galera boa, né? De gringo e de brasileiro, né?
A Kayla Harrison, pô.
Pô, Kayla Harrison, tem o Anthony Pérez, né? A galera que
veio da... Palmer, pessoal bom mesmo.
O Rory McDonald, né? Aí você vê a galera dos brasileiros, tem, porra, Gleison Tibau, próprio Natan, que, pô, não é tão conhecido por não ter ido pro UFC, não, porque queira ou não, o UFC dá uma grande visibilidade, mas tem, pô, o próprio
Natan. Bicampeão do peso leve, né?
Bicampeão do peso leve. Eu aí, porra, eu, Verdun, aí você, pô, de brasileiro na minha categoria tem um bocado, cara. Tem.
Mutante.
O Mutante, o Vini, o... Quem mais? É eu, o Mutante, o Vini, se não me engano, tem mais um. Não sei, mas já é bastante.
Mas acho que é por aí mesmo. Tem mais um pessoal, sim.
É no meu evento, desculpa. A minha categoria é eu, o Mutante e o Vini. Mas o Tibau também vai lutar nesse evento que eu, né? Então a gente tá...
Na meio médio, né?
Na meio médio, é. Também subiu de categoria, né? Tem uma galera boa de Brasil. Tibau que, pô, tinha vários recordes de lutas no UFC, né? Então...
Durante muito tempo, o brasileiro que mais luta no UFC, né?
Que tinha mais luta no UFC, né?
E então... dizem que ganhou do Khabib. Tem muita gente que acha que ele ganhou do Khabib aquela
luta. Foi uma luta ali, e até hoje Khabib fala que realmente foi a luta mais dura ali. Foi, meu irmão, lutaço.
Botou o Khabib. Não precisa muito, não. Quando você vê o anúncio do resultado, única vez que você viu o Khabib de joelho agradecendo a Alá por ter sido apontado vencedor foi contra o Tibau.
É verdade. Tibau é uma pedreira. Então, pedreira.
Lenda.
Lenda mesmo. E tá aí, também vou estar torcendo muito pra ele. Um cara que arrebenta, velho. Tem umas quedas assim, sinistras, uma defesa de queda fenomenal. Meu irmão, ele é diferenciado. Então, meu irmão, também quero ver Tibau representando o nosso Brasil. Tenho certeza que vai representar bem demais.
Mas sim, o pessoal do Brasil vai representar muito bem na PFL. Só lembrando pro pessoal do combate, dia 23, na sexta-feira, estreia da PFL no combate, 18h30, horário de Brasília, o card preliminar. Card principal às 10 horas da noite, combate transmitindo toda a temporada da PFL. O Antônio Carlos Cara de Sapato vai lutar dia 29 contra o Tom Lawlor no segundo evento, né, Sapato? Segundo evento da temporada, você vai estar lá no peso meio pesado enfrentando o Tom Lawlor. Deixa eu só pegar aqui as lutas do segundo evento. Segundo evento tem Rory McDonald lutando, tem Antônio Carlos Cara de Sapato, campeão Emiliano Sordi, tem o João Zeferino, Vini Magalhães, César Mutante, Gleison Tibau, é brasileiro que não acaba mais aí na PFL, novo evento do combate chegando aí, começando nessa próxima sexta-feira, são 10 cards que a gente vai acompanhar com exclusividade ao vivo aqui pro Brasil. Sapato, brigadíssimo pela presença, boa sorte e, se Deus quiser, uma boa vitória aí nessa estreia que siga até a final.
Vamos lá, que fendeu, vamos pegar esse cinturão aí pro Brasil.
É isso aí.
Valeu.
Obrigado, amigo. Bom, depois dessa entrevista aqui com o Antônio Carlos Cara de Sapato, que vai fazer aí a estreia dele no PFL no dia 29 de abril, né? Sem ser essa sexta-feira agora, aí a outra quinta, né? Isso aí, sexta-feira agora, na outra quinta-feira, dia 29, ele faz a estreia dele na PFL. Vamos agora falar sobre o evento, cara, que foi muito falado, né? Teve muita mídia, teve muita repercussão aí, que foi a luta de boxe entre o youtuber Jake Paul contra o ex-UFC e ex-campeão do peso médio do One, o Ben Askren. Todo mundo, né, achando que, pô, agora o Jake Paul vai pegar um lutador profissional, vai lutar boxe com um cara profissional. Ok, profissional, de MMA e tudo, mas o Ben Askren, a trocação dele, se bobear, era igual a minha. Então, assim, o cara não tem uma grande trocação em evento nenhum. E acabou sendo nocauteado pelo youtuber. Quer perguntar para vocês, amigos, começar aqui com o Gleides. Gleides, o que você acha desse tipo de evento, cara? Isso faz mais bem ao boxe por promover o esporte ou é um pouco mais nocivo porque mostra um aspecto meio de circo, né? Uma presepada que, no final das contas, acaba promovendo só a grande estrela do evento, que era o tal do Jake Paul, que saiu como vitorioso em cima do lutador, ex-campeão mundial de MMA e lutador profissional.
Russo, eu acho que não faz bem para nem para MMA, nem para o boxe. Eu acho que faz bem é para o bolso dos lutadores, né? Que foram os únicos, pode-se dizer assim, vitoriosos, né? Porque realmente, eu acho que é muito difícil alguém levar a sério uma luta como essa, né, cara? É quase que um freak show, né, cara? Porque é um youtuber lutando contra um lutador de MMA no boxe. Então, assim, é um circo dos horrores, né? Para ser bem claro, né? É uma luta que não faz sentido, mas é o entretenimento. Aqui no Brasil seria como, sei lá, um cara do Big Brother sair para lutar com alguém, entendeu? Um cara famoso por lá, como o Whindersson Nunes vem pensando aqui em lutar com o Popó, coisas desse tipo. Porque para o esporte mesmo, acho que não agrega nada, né? Agora, tem a questão de vendas, tem a questão de bolsa, tem uma série de outras questões, menos a esportiva, né? Que é o mais interessante para a gente nesse caso, né? Agora, o Ben Askren, é como você disse, talvez ele tenha sido o último lutador unidimensional do MMA, né? Porque a única coisa que ele sabia era wrestling, né, cara? Ia para a trocação, ele era praticamente cego. Para o chão, ele tinha muita limitação, só usava muito bem, né, o jogo de wrestling dele, mas realmente era um lutador limitadíssimo no MMA. Então, assim, foi uma escolha...
Porte físico de aposentado, né, também.
Exato, foi uma escolha a dedo ali pro youtuber, né, cara? Eu acho que se pegasse um Daniel Cormier, por exemplo, que é um recém-aposentado, ia espancar ele, né, cara? Eu acho que o trunfo que o Ben Askren tinha, que não teve, que não pôde nem usufruir disso, foi o que você citou, a questão do físico, né, cara? Quando você pega um atleta do UFC, cara, a parte física dele é diferenciada. Eu já tive essa experiência numa época que eu fazia jiu-jitsu no Tim Nogueira, que eu treinava com o Patrício Pitbull, com o Ronnie Jason, que eram os caras que estavam na ativa ali. E, assim, era realmente uma coisa assim de outro mundo. Era um cara
mais leve do
que eu, mas com gás maior, com força maior, e caras, assim, 20 quilos mais leve do que eu. E era realmente, assim, outro nível. Então, nem essa questão o Ben Askren pôde usar a favor dele. Então, assim, mesmo se o Jake Paul pegasse um cara, um durinho da vida, né, cara, que é um grappler, mas é um cara da ativa do MMA, ele teria muito mais problemas, sem dúvida alguma. Eu acho que essa luta foi escolhida a dedo para ele vencer. Não que o Ben Askren tenha entregado a luta, mas, assim, é um adversário, talvez, o único possível, né?
Pronto, até agora uma nova discussão aí. Parece que o Floyd Mayweather botou nas redes sociais dele que tem 5 cidades dispostas a fazer, a sediar, a receber a luta dele contra o Jake Paul. Então, assim, Floyd Mayweather e Jake Paul está sendo cogitado para um evento próximo aí. O mundo acabou, Prota? Isso a gente não viu?
Olha, a gente vive um freak show, na verdade, né? A gente vive,
continua,
assim,
né?
A gente reclama, às vezes, do UFC. Ah, mas o UFC não está mais levando em consideração mérito, né? A parte atlética, aquilo que a gente sempre espera, né, ali dos lutadores que realmente vão crescendo dentro da divisão por vencer, não só por falar, por ter seguidores, mas fora desse mundo do UFC, é isso que a gente tem visto, né? As redes sociais hoje, elas impactam diretamente.
Mandam no mundo.
Mandam no mundo. Então, ele como um youtuber lá com seus milhões de seguidores, ele tem a legião dele. Então, assim, do ponto de vista de business, interessa a qualquer lutador também estar ao lado dele. Agora, por que que não é legal para o esporte? E o que não é legal para o esporte? É fazer uma luta contra um Ben Askren da vida. Você nocauteia o cara daquele jeito, né? Uma luta completamente esdrúxula. Para quem não viu, tem lá no YouTube também a luta inteira.
Durou um minuto.
Exato. A luta inteira é assim.
Cabe num
vídeo do Instagram, né? Direto. Isso, você não precisa nem botar ali no.
Cabe no Stories.
Cabe no Stories. Mas assim, o ponto de você desafiar um cara como esse faz mal ao esporte, né? Agora, o fato do Mayweather querer enfrentar o Jake Paul, aí você já abre um outro leque, aí você já muda um pouco o patamar de exigência, porque você já traz um público extremamente fiel ao boxe, que segue o Mayweather, que acompanhou a luta contra o Conor McGregor, e você traz o Conor também para essa história, porque o Jake Paul já está desafiando o Conor, já quer fazer essa luta com o Conor, aí o Tyron Woodley, veja só, o Tyron Woodley, ex-campeão do UFC, quer fazer essa luta também, né?
Claro, porque aqui então, o Ben Askren ganhou $500 mil. Ele nunca ganhou isso na MMA.
Vale, interessa para esses caras, né? É easy money, dinheiro fácil, principalmente pro lutador profissional, né? O Mayweather sabe que através do entretenimento, transformando o esporte em entretenimento, né? Ele se faz ali, a empresa dele depende disso, empresa de eventos, né? Então, mas a gente vive um freak show. Eu não gosto muito disso. Eu acho que isso tem um impacto negativo em parte da sociedade que às vezes não tem um senso crítico muito forte, né, para discernir o que é esporte do que é entretenimento, né? Mas eu acredito que isso não muda o mundo da luta, do ponto de vista de você continuar tendo ainda bons lutadores, né? Você continua tendo eventos sérios, principalmente aí no MMA. Mas o boxe está desaparecido já tem o quê? Uma década? Mais de uma década que o boxe desapareceu? Aí você tem o Mike Tyson voltando, fazendo luta contra ex-lutadores também, importantes. Tem o Holyfield agora voltando. Então a gente vê um boom, na verdade, de grandes caras que tinham nome, né, que foram atletas de verdade e que vêm fazendo lutas casadas. Mas você trazer atletas amadores com potencial de venda, eu acho que é só bom para o business. Mas para o esporte, deixa a desejar, né?
Eu acho que sim. Não sei se o Gleison concorda, mas assim, a gente vê, por exemplo, o boxe bem disputado, boxe sério, profissional. Esse tipo de evento tira, eu acho que, na verdade, o foco do bom boxe. Do boxe tradicional, do boxe centenário, bicentenário boxe, que tem... Pô, dos maiores atletas da história do esporte, alguns dos maiores vieram do boxe. Você pega o Mike Tyson, você pega o Roy Jones Jr., você pega Muhammad Ali, talvez a maior personalidade do esporte em todos os tempos, tenha sido meio do boxe. E aí você tira esse lado e bota um youtuber que tem X milhões de seguidores fazendo uma presepada danada contra um lutador de MMA aposentado, semi-aposentado, o que quer que seja. E aí esse garoto pega e dá um pau no cara, que a gente, assim, eu tendo a achar que ele acertou, que ele nocauteou mesmo. Mas vai saber, sabe? Eu te prometo $500 mil para você, olha, eu te acerto uma mão. Aí você vê o que você faz. Se você quiser dar uma mergulhada ali, dar um tibum, dar uma de aqualoco no ringue, você dá. E é isso. Então, sabe, Gleice, eu não sei se você concorda, cara, mas acho que tira muito o foco do bom boxe e traz muito o boxe freak, né? O freak show do boxe. O MMA já teve isso lá atrás, né? Os freak shows de MMA. Até tem aparecido aí o Circo da Luta, não sei o que, uma presepada, nada. Mas... ou agora o boxe está começando a pegar isso, que é o freak do boxe. Né? Eu acho que é meio... Eu confesso, assim, como eu comecei a ver luta na minha vida, vendo boxe com meu pai, então, assim, cara, eu fico um pouco triste ver que o grande boxe, aquele evento, aquele esporte, pô, de séculos, sabe, com grandes ídolos, esteja agora meio que se resumindo a um youtuber batendo num atleta de MMA aposentado.
fica uma questão meio pastelão, né, Russo? Parece um trapalhões ali brincando no ringue, né, cara? Eu, como eu falei, eu não acho nem que tenha sido marmelada, não. Eu só acho que ele pegou um cara muito ruim de trocação que era
que é aposentado,
lutador certo para ele vencer, que era o Ben Askren, né? Ele deu o tiro certo.
Talvez o quê? Uns 10 anos mais velho que ele, 15 anos mais velho que ele, sei lá.
Isso, totalmente fora de forma, mano. Muito horrível. Então, assim, e é isso. Enquanto a gente enquanto tem essa carência de grandes ídolos no boxe, né, cara? Apesar de ter ótimos campeões, né, cara? Nomes aí incontestáveis, como o Floyd, que já está em fim de carreira, mas, sem dúvida alguma, um dos maiores da história. Ao invés do boxe buscar aí os novos campeões, né, promover esses novos campeões, acaba se, vou dizer, se destacando, né? Mas acaba, assim, aparecendo por conta de um freak show, né, cara? Ainda tomara, né, que ainda bem que essa moda não pegou no UFC, né, cara? Porque o dia que o Dana White resolveu fazer uma luta desse tipo, a gente não pode, né, isentar, porque o CM Punk foi lutar no UFC, né, cara? O CM Punk não tinha nenhuma luta de MMA e foi lá direto pro UFC. Mas eu não digo nem que foi tão freak como foi com essa de boxe agora. Pelo menos o CM Punk
se parou perto,
na
não.
academia, pegou um cara que tinha um cartel igual, não foi main event de nada, não ganhou uma fortuna, enfim. Mas assim, para mim realmente é preocupante se isso aí virar moda, né, cara? Porque aí os lutadores vão começar a fazer esses shows aí, não sei se vão deixar o UFC de lado, alguma coisa desse tipo, mas se a gente passar a ver Conor McGregor ou alguns outros nomes aí do MMA, os nomes importantes do MMA, né, saindo de cena para lutar boxe contra youtubers, eu acho que vai ser até triste para o esporte. Espero que essa moda realmente não pegue.
Acho bem feio pro esporte. Não, daqui a pouco pode aparecer aquele cara que joga o salzinho assim em cima da carne, lutando com alguém aí também. Aí vira bagunça, né?
Eu não duvido.
É bem diferente. Eu não duvido mais de nada, pronto. Eu cheguei aos quase 48 anos de idade, eu tenho certeza que, assim, eu não vi nada, mas não duvido de mais nada. Sabe? O pouco que eu vi já me faz não duvidar mais de nada. Mas, por exemplo, tem uma diferença, por exemplo, desse evento agora que vai ter do Julio César Chaves, pai, contra o Héctor Macho Camacho Júnior. E depois o filho do Júlio César Chaves Júnior, vai enfrentar o Anderson Silva, que é um lutador também. Então, assim, não tem youtuber na jogada, é todo mundo do esporte. É um evento promocional? É. Vale ranking mundial? Não. Mas são, pô, Júlio César Chaves, aqui, ó, meu grande ídolo do boxe, Júlio César Chaves. Faço reverência a vida inteira. Está com 50 e poucos anos, 58 anos, se não me engano, por aí. Mas é o Júlio César Chaves, vai enfrentar um boxeador, o filho do Héctor Macho Camacho. Héctor Macho Camacho foi um dos grandes rivais do Júlio César Chaves, faleceu, filho dele pratica boxe, é lutador de boxe, vai lutar contra o rival do pai. Aí o filho do Chaves vai lutar com o Anderson Silva, que não é um lutador de boxe, mas sempre fez boxe, treinou boxe a vida inteira, é um lutador contra um lutador. Então é outro tipo de evento, né? Então, mas esse negócio de youtuber, cara, eu vou te falar que, a não ser que o cara seja um youtuber, é um lutador. O cara é lutador e também é youtuber.
Sai do âmbito esportivo, né, Russo? Uma vez eu brinquei com o Pedro Rizzo falando dessa questão de lutar quando estivesse velho. Ele falou, pô, deixa os velhinhos brigar, pô. Até um dá uma bengalada no outro ali, bate com a bengala no outro. Mas são lutadores, né, cara? Pô, nós, né, cara, pra achar que o Júlio César Chaves não deve lutar, porra, o Mike Tyson, por exemplo, mas assim, cada um no seu quadrado, né, cara? Entendendo bem o que é isso. Agora, o boxe se sujeitar, como a gente falou, né, um youtuber contra um lutador aposentado de MMA que nunca lutou boxe na vida para fazer um mega evento, realmente não é o melhor.
E rolando uma grana fortíssima, ou seja, os patrocínios, né, Prota, estão voando em cima disso. Todo mundo está querendo embarcar.
Eles venderam 1,3 milhão de pay-per-view, gente. Isso é um negócio inacreditável. Assim, tá estimado aí em cerca de 75 milhões de dólares o que eles faturaram, né? A empresa que é do Snoop Dogg, né? Então, assim, há muito interesse porque existe muito dinheiro, né? E nem entra também na categoria. Eu gosto, Gleidson também gosta, né? Do pro wrestling ali, onde você tem uma história, né? Você tem uma
décadas,
um certo
décadas.
Atleticismo, você tem muita coisa envolvida, mas você tem também esse show, né? O show.
Mas é honesto,
se enquadra nisso.
É um show, todo mundo sabe que é show.
Exato.
Vê quem quer, gosta, quem quer, beleza, mas todo mundo sabe que é show. Todo mundo sabe que é a coreografia.
Cara, não tá, ninguém tá ali se.
Entretenimento, é isso.
Falando que é um combate real, um esporte e tal, é um entretenimento. Eu acho que é essa
Ele tá lá, ele botou no cartel dele, Gleidson, 3-0. Ele já tem 3-0, é o terceiro que ele bateu.
Né? Tem que engolir, né?
Tem que engolir, é dureza. Enfim, amigos, vamos ver os próximos capítulos aí. Estão se falando, como o Gleison falou, está se falando aí do Whindersson Nunes enfrentar o Popó. Que, pô, coitado. Olha, do Whindersson.
Só falo isso. Cara, se eu não me engano, cara, essa luta partiu do Popó, cara. Não foi o Whindersson que desafiou, não. Acho que o Popó gostou da ideia de ver youtubers lutando e tal, e fez esse desafio, o Whindersson topou.
Não,
coitado do Whindersson mesmo, cara, porque...
Não, é, coitado, porque o Popó não brinca.
Botar uma segunda ali já fica ruim pra ele. O Popó...
Não, o Popó não sabe brincar.
Devagarzinho...
É isso, o Popó não sabe brincar. É. Ele botou a luva, ele entrou ali, calçou a luva, entrou, passou pra dentro do ringue. Um abraço, cara. O cara é um monte de pedra.
Tem aquela famosa questão do primeiro soco na cara, né, cara? Se o Popó estiver levando ali no banho-maria, se ele tomar uma ali do Whindersson...
Acabou. Whindersson. Tomou umazinha só. Aí o cara quer brincar? Então acabou, vamos brincar. Eu não sei quantas vezes campeão do mundo. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que esse... Infelizmente, eu acho que esse segmento vai ter uma vida útil aí durante um tempo. Eu acho que vai. Porque dá resultado financeiro, dá... Né, dá like, dá follow, dá o diabo. Então, cara, eu acho que vai. Mas eu fico com pena que o boxe não esteja, o boxe esportivo, o boxe, seja amador, profissional, não esteja conseguindo, né, suplantar com qualidade esses shows. Eu acho que isso aí fica um pouquinho ruim para o boxe. Mas, enfim, vamos ver o que acontece, pessoal. E vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha. Nocaute da semana, candidatos. Vamos lá. Rolando um lap sobre o Obinua Akibuna, um bate-estaca no LFA 104. Você viu no combate esse nocaute. Se eu não me engano, o Prota narrou.
Narrou esse aí.
Nocaute. Então já sabemos um voto, já preciso nem perguntar.
Não precisa perguntar. Não,
mentira, vou
não
perguntar sim. O Sergei Romanov, um cruzado de direita seguido de uma joelhada sobre o Vanito Antunes no Open Fighting Championship número 3, ou Ilya Kiriev, com um overhand de direita em cima do Thiago Heine, no Open Fighting Championship 3 também. Vamos lá, Gleison, seu voto.
Olha, Russo, quando eu vi esse do LFA, eu fiquei bem chocado, né, cara? Porque foi um bate-staca ali bem impressionante, né, cara?
Mas, e clássico, bate-staca clássico.
Eu gostei da... Eu vou no Romanov, com aquela joelhada, que também foi um nocautaço, bem cheio. Gostei muito desse nocaute. Vou ficar com o Romanov.
Prota, nos surpreendo
aí. Acho que a gente já tem voto, né? Eu fiquei impressionado na hora, né? Que foi um slam, né? Ele joga o lutador no chão. A gente já viu poucas vezes isso assim acontecer. E quando acontece, causa esse espanto, né? Esse choque mesmo, até quem tá na audiência. E mesmo não contente em nocautear assim, ele soltou depois ali ainda 3 golpes em sequência, né? Para liquidar a fatura. O árbitro estava um pouco distante, né? Demorou para chegar. Eu fico com esse do LFA 104, sim.
Eu vou com o Prota nessa, acho que o Batistaca sempre tem um lugarzinho no nosso coração, né? Aquele nocaute clássico de quem gosta de ver golpes inusitados, esse é meu caso. Então tá aí o Roland Dunlap em cima do Obinua Akibuna no LFA 104, o nosso nocaute da semana. Finalização da semana, Jakub Drozdil, com uma guilhotina para finalizar o Christian Bartoha no Hype 1. Josh Alton, um triângulo para finalizar o Frank Manon no Fury FC 45. E o Gerald Mirchert contra o Bartosz Fabinski, uma guilhotina no UFC Whittaker versus Gastelum. Vai lá, Prota. Finalização para você.
Eu fico com a do UFC. Eu fico com a guilhotina. Técnica no ponto certo.
Gleison.
Eu ia na primeira guilhotina que você citou, a do Jacob. Mas quando eu vi também aquele triângulo, eu mudei de ideia. Eu gostei muito da transição e da movimentação que o cara fez no chão. Então eu fico com o Josh Alton, aquele triângulo no Fury FC 45.
Vou contigo nessa, Josh Alton. Também gostei do triângulo, acho que a transição foi muito bacana. Então fica aí a finalização da semana. Josh Alton em cima do Frank Mino no Fury FC 45, um triângulo muito bem encaixado. E vergonha da semana, amigos, além do Ben Askren contra o Jake Paul no boxe aí, teve uma que foi danada, que foi a nossa Zara Ferne dos Santos, né? Ela foi enfrentar a brasileira Josiane Nunes, que fazia a estreia dela no UFC, coitada de Josiane, realizando o sonho, vou lutar no UFC, encarei uma francesa que lutava no peso pena, vai descer para o peso galo e tal, beleza. Aí depois descobrimos que a nossa Zara Ferne tinha fechado a luta com a Josiane por 139 libras, não era mais 135, 136, é 139. Então tá bom, 139 com a tolerância, 140, vai lá, Zara, sobe na balança. No que ela subiu, explodiu a balança. Na verdade, nossa Zara Ferno dos Santos estourou até o limite com tolerância do peso-pena. Se ela fosse lutar no peso-pena, ela teria também estourado, bateu 147 libras, 4 quilos acima do limite contratado para enfrentar lá a Josiane Nunes, e a luta acabou caindo. Josiane teve frustrada a expectativa de estrear no UFC. Ah, rapaz!
A Zara Ferno, gente, a gente está em 2021. Não dá mais para estourar peso desse jeito, né? Cancelar uma luta. Eu acho que essa é a vergonha da semana para mim, porque não dá mais para a gente admitir esse tipo de coisa.
Gleison.
Queria dar um empate técnico. Pode não, Rô? Botar nos dois?
Pode,
vai
lá.
Porque é isso que a gente já conversou. Essa questão da luta do youtuber contra o Ben Askren foi um show de horrores, mas também não dá para passar a mão na cabeça da Zara, né, cara? Você estourar o peso por um pouco e tudo mais, a gente entende. Mas é, realmente passou por muito e teve tempo, né, para ou cancela a luta, arruma uma outra adversária, ou perde esse peso, se programa melhor, enfim, tem que ver os bastidores aí do que aconteceu. Mas realmente estourar o peso dessa maneira não pode acontecer, né, cara? Teve casos recentes assim também, e não dá para passar a mão na cabeça de lutador que faz. Chega a esse ponto, né, cara? Que o UFC pelo menos criasse essa própria atribuição, né, de dar uma fiscalizada no peso dos lutadores durante a semana para não ter essa vergonha na hora da pesagem, né, cara? Passar o peso, passar tanto assim o peso, eu acho que é uma vergonha até pro evento.
É, eu também acho. Vou votar na Zara Ferne como a vergonha da semana, porque o Prota falou, o Ben Askren foi lá, entrou a mão, apanhou, caiu duro, beleza. Agora, cara, você perder, você ter a luta cancelada por 4 quilos acima do peso, uma coisa assim, eu perdi, eu bati o peso, eu estourei o peso por, sei lá, 500 gramas, uma libra. Ah, tá bom, você vai lá, se pesa sem roupa, de repente baixa um pouquinho isso aí, tem mais uma hora para tentar tirar. Ah, não deu, ficou 200 gramas, acontece. Agora, 4 quilos, cara, são duas garrafas de refrigerante PET, é muita coisa. Não dá, para mim não tem desculpa. Então, para mim,
4 quilos de carne no açougue para você ver o tanto que é.
Pô, pois é, tu leva um tempo para comer e para digerir. Tu imagina isso aí acima. É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, assim, para mim, Zara Ferne dos Santos, a vergonha da semana, 4 quilos acima, explodiu a balança no UFC no último fim de semana. Não sei nem se volta para o UFC. Não sei nem se volta, porque essa aí foi lamentável. Não tem uma grande carreira no UFC, né? Acho que perdeu as lutas que fez aí. E agora, estourando, explodindo a balança em 4 quilos. Então, evidentemente, amigos, vergonha da semana, dona Zara Ferne dos Santos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito ao Luiz Prota, que já não vinha aqui há um tempão, está numa marra danada, porque está famoso, está narrando LeBron James, está narrando uma opção de coisa, né? Está no hype. Tá no hype, demais, Prota, né? tá famoso, tá abandonando aqui os amigos, mas ó, portas abertas, Prota, sempre que quiser, tá brincando aqui, mas sempre que quiser, sabe que não precisa nem bater, é só chegar, sair, entrando e bater no papo.
Sabe que é só comunicar, né? É só comunicar que a gente chega, eu adoro participar aqui do Mundo da Luta, e vou estar ligado nesse final de semana no UFC, no PFL, vou estar ligado em todos os eventos aí, afinal de contas a gente tem LFA e PFL na sexta-feira, são dois eventos, o combate vai abrir dois canais, dois combates, e sabadão, imperdível mesmo, torcendo para Jéssica, tem o Alex Cowboy também que vem para ação, enfim, gente, vai ser demais. Um abraço em vocês aí, e até a próxima.
Gleison, obrigado também, amigo, valeu aí pela presença, Gleison está sempre por aqui, chamou ele vem. O assassino valeu, silencioso, esqueci de apresentar, mas sempre apresento.
Esqueceu do meu apelido de
pouco. Hoje eu esqueci, mas não deixei passar, não.
Valeu, Rússio. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Um abraço para você, pro Prota, para todo mundo ligado aí no nosso podcast. E, pô, vamos preparar legal aí que é no combate.com, porque vai ter muita coisa legal aí no ar para todo mundo que
gosta. É isso. Combate 2 na sexta-feira, combate.com no sábado. Vai ser festa de luta para todo mundo. A gente agradece muito a presença de todo mundo aqui, a audiência. Lembra que o podcast Mundo da Luta está lá no combate.com, você pode ouvir a qualquer momento, ou então no seu agregador de podcast preferido, o Google Podcast, você Apple Podcasts, Podcast e também no Spotify. Vai lá no Spotify, bate Mundo da Luta. Você tem não só esse episódio, como todos os outros que a gente já gravou. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Obrigado pra galera. Até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.